E aí, tudo ouvinte?
Tamo junto, leque.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão. Alô, galera do Cine Boteco, muito boa tarde. Esse é um
bom
programa...
Bom dia, boa noite também.
Bom dia, boa noite, não sei como é que você tá ouvindo.
É verdade, tem que...
Faltou, né? Faltou.
Tem que contemplar todo mundo.
Galera, esse é um programa muito especial pra gente. É o nosso programa sobre o Oscar.
Nossas previsões para o Oscar de 2015.
Nossas previsões para o Oscar de 2015.
E também é um programa muito especial também. Porque é o quê?
Porque é o último...
É o series finale.
Último
é o series
programa.
Finale. Não season finale.
Verdade.
Veja bem, series finale. Infelizmente, é o último programa, o Cine Boteco tá chegando ao seu último programa, cara. Que coisa, né, cara?
Mas a gente vai...
Você imaginou a gente chegar no último programa? Imaginei que a gente não ia nem passar do primeiro. Mas a gente passou do primeiro.
Tem imaginado o primeiro já foi demais, né?
É, já tem imaginado o primeiro já foi demais, né?
Aquele Vamos fazer um...
Aquele que a gente fez do... do
Remembering.
Filme,
foi do Blockbusters, não foi?
Do Blockbusters. 2014.
Verdade.
Que vai terminar agora com Êxodos, né?
Verdade.
Deuses
gente,
e Reis
a
do,
gente citou.
Do Ridley Scott. Que o ano termina aí com Êxodos. E a gente terminando perto deles, né? Perto da data do Êxodos aí.
É, hoje é dia 18.
É, então. É, foi um bom ano, né, cara? Foi um ano muito bacana, foi uma experiência muito interessante aqui no Cine Boteco. E, mas, como todos os ciclos, a gente tem que dar, uma hora a gente tem que dar adeus. A gente vai deixar os agradecimentos pro final.
Vamos deixar os agradecimentos pro final.
Que aí no final vocês choram, essa coisa toda.
Já deixar claro que as coisas estão todas certas.
Estão todas certas,
O Renato tá se postulando a passar pra Rádio TV e pelo CR dele ele vai passar o que ele quiser.
Espero que sim.
Não fique, não é pra ficar orgulhoso não, tá, Renato?
Ah, tá.
E aí os horários dele vão ficar...
É porque é verdade. Enfim, acontece.
Aí os horários do Renato vão ficar meio difíceis, assim, pra gente se reunir.
É verdade,
e tal,
é verdade.
Mas não tem problema nenhum entre a gente,
não tem
principalmente.
Nenhum, não tem diferença criativa nenhuma.
Não tem nada.
Tá tranquilo.
E eu continuo aqui na rádio ainda, provavelmente com outros projetos também, levando ainda...
Talvez o plantão talvez continue.
É verdade, ainda, né? Levando ainda o nome do Cine Boteco,
o
mas
plantão
hoje a gente
tá
trazendo...
Mas hoje é o
meu... último programa nosso junto,
é,
de
junto,
fato.
É.
O que não diz também
não,
que o Renato
também
não vai
eu posso vir
e
voltar aqui, participação especial, a gente
Ou
tem
seja,
isso.
Ou seja, né, hoje aqui é hoje, mas a gente tá aqui
é,
no Miguel,
é, não,
né?
Mentira.
Vamos
hoje,
se encontrar.
Hoje é o último oficial.
Oficial,
né?
Oficialmente.
Oficial.
Os oficiosos a gente, né?
É, e hoje infelizmente a gente não tem nenhum convidado.
É, hoje a gente não tem nenhum convidado.
É, né? Mas a gente vai mandar abraço pra todos
no
os convidados.
No finalzinho a gente manda abraço pra todo mundo,
os,
né, galera?
Os convidados que mandam... Todo mundo que mandou e-mail...
Verdade.
É, durante o período do programa e que, enfim... Acabou não sendo convidado. É por esse motivo a gente pede desculpa. Mas vocês serão convidados aí pra outros programas. O Caio vai convidar todo mundo aí.
Tamo junto.
Tem um monte de gente que mandou e-mail, a gente ficou muito feliz. O Caio vai convidar com certeza.
Tamo
também.
Junto aqui, Lex, com certeza.
É pra conversar um pouquinho sobre cinema. Tem muito plantão pra fazer.
Isso aí.
E é isso aí. E hoje, como a gente falou, o especial do Oscar, vamos deixar de mimimi. Vamos deixar de vamos acabar com o choro e com as lágrimas, né? Do último
acabar
programa.
Acabar o chororô.
Né? Acabar com esse hippie aqui. E agora, vamos para o quê? Vamos anunciar o quê? As categorias do Oscar.
The nominees,
né?
Are.
The nome, não tem The nominees porque eles não foram nomeados ainda. Mas a gente vai prever os nomeados. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai prever nomeados. A gente vai prever nomeados e a gente vai prever ganhadores. A gente tá usando aqui, baseando-se num site chamado Gold Derby, que marca aí.
E é uma dica super maneira, né? Um site muito
dica
legal.
Bacana.
Renato conhecia,
Gold Derby,
me indicou.
É, enfim, que ele marca as chances, né? Odds, né? Dos filmes, né? De serem indicados e ganharem, né? E que mais? E o IndieWire também. Ih, eu dei uma porrada aqui no microfone aqui. Eu peço desculpas se vocês ouviram aí, mas não tem problema não, gente. Isso aqui é rádio ao vivo.
Aqui é assim, ao vivo.
Isso aqui é
assim,
rádio ao vivo,
assim.
Entendeu? Acontece tudo de louco aqui. Então, o Oscar, ele tem bilhões de categorias. Eles provavelmente só não tem mais categorias que o Emmy e o Grammy. Sabia que o Grammy tem 80 categorias?
São muitas
e
categorias.
Tem 80 categorias. Quando a gente vê aquele programa na TV, só tem 4 categorias. Mentira. No dia anterior, todos
já
os
tinham
80
dado
categorias
tudo, né?
Já tinham dado.
É, porque é igual o Emmy também. O Emmy
melhor
é
dupla,
também,
melhor, né? Dupla de música tradicional americana do Sul, baseada nos anos 60, em relação aos movimentos.
As categorias são muito segmentadas.
É um negócio muito segmentado, né? Então, assim, não é tão difícil ganhar um Grammy, não, eu acho, né? Você faz um negócio super segmentado que ninguém concorre.
Ganhei.
É, mas porque a gente não fez ainda, né?
O Fala Mansa ganhou o Grammy essa semana, sabia? O
Fala Mansa ganhou um Grammy.
Um Grammy latino. E não é o primeiro Grammy deles.
Então, qualquer um pode ganhar um Grammy.
Fala Mansa.
Qualquer um pode ganhar um Grammy. Se o Fala Mansa ganhar um Grammy, eu posso ganhar um Grammy também.
Tô numa boa, tô aqui de novo. Não me movo. Meu lugar.
Ai, ai, ai.
Aí viu, todo mundo conhece. Tá bom, vamos lá.
Mas enfim, eu acho que ele tem várias categorias. Nós separamos as principais categorias, mas não quer dizer que a gente não vai dar uma pincelada nas outras categorias também. Isso aí. A gente vai falar aqui de pelo menos três categorias, né? O documentário, a animação e o filme estrangeiro. Né? Bom, a gente não viu todos os filmes ainda,
com
nem das categorias principais. Até porque nem todos estrearam.
Ainda aqui.
Apesar de que uma boa parte deles já estreou lá fora, né? E se não estreou lá fora, já tá no torrent.
Até porque então, a gente tá chegando no prazo
DVD
também,
screener,
né?
Tá chegando no prazo.
De inscrição.
Então, o Fury, por exemplo, que a gente falou que a Sony perdeu, se vocês quiserem ver, tá no DVD screener aí. O N tá no DVD screener. Tem um monte de filme aí no DVD screener, vocês podem ver. Ou esperar sair no cinema, que eu recomendo. Então, ó, pra documentário, vão ser 5 indicados, como todo ano. Na minha opinião, vão tá lá, com certeza, o Citizen 4, que é da Laura Poitras, que é um filme sobre o Edward Snowden.
Esse eu só ouvi falar também, sobre a produção.
O pessoal gostou demais desse filme, estavam até considerando ele como assim um corredor por fora até pro melhor filme. Um documentário com o melhor filme, que é muito interessante isso, pra ver a qualidade do filme que deve ter, né? E o outro filme é o Life Itself, que é a vida do Roger Ebert, né? Que é provavelmente o maior crítico de cinema de todos os tempos, que faleceu ano passado, né? E o Steve James, que é o diretor do Hoop Dreams, também um outro ótimo documentário, pegou e documentou os últimos meses de vida do Roger Ebert e documentou também a vida dele. Não, documentou a vida dele, é um documentário muito bonito. E provavelmente o 20,000 Days on Earth também. Documentário sobre Nick Cave, da banda Bad Seeds, provavelmente também vai estar indicado, que é um ótimo documentário vindo no Festival do Rio.
Incrível,
um ótimo documentário.
Incrível. Agora, enquanto isso, eu vou falar de animação.
E nas animações?
Posso falar de animação?
Eu não sei o que tem de animação.
Sinceramente, eu tô meio perdido também. Eu ia falar Frozen, mas Frozen já ganhou até no ano passado.
É verdade.
Mas
aqui,
pode
Frozen
ganhar de novo.
Sai,
né? Frozen não sai da minha cabeça.
Cara, eu não gosto tanto de Frozen assim,
Não, mas eu também não curto muito Frozen. A minha irmã, minha irmã tem 12 anos, ela foi picada pelo inseto do Frozen. Da Frozen, como diria meu pai. Da Frozen. Aí lá em casa a gente tem uma priminha também que é pequena. Deus que me perdoe o dia inteiro. Por uma vez na eternidade, let it go, não sei o quê. O dia inteiro. E meu pai fica.
E como é que é o Let It Go? Como é que é o Let It Go em português?
Português. Livre sou, não posso não sei como é que é a letra toda. Não.
Livre sou.
Let It Go, livre sou.
É rima, né? Com Let It Go, né?
É, em espanhol.
Go, sou.
Em espanhol é livre sou.
Libertoi. É mesmo? Ou você tá chutando? Você chutou?
Não,
é
verdade.
Ah, tá. Por que você viu em espanhol? Mas por que você viu em espanhol?
Se solo conocemos, adormeces.
Por que você viu em espanhol esse filme?
Oi? Não, não vi em espanhol. É porque a minha irmã assistiu um vídeo.
Ela viu em espanhol também.
Ela viu um vídeo que tem todas as línguas do Frozen em 4 minutos.
Ah, sim.
Aí passou em espanhol.
Em espanhol.
E várias outras línguas. Em francês é voulez-vous, voulez-vous. Ne me quitte pas, voulez-vous.
Livre-suis.
Assim.
Isso aí, muito bom.
Esse cara, que interpretação.
E o que, que tem de animação, cara? Esse ano, Frozen não é desse ano.
Esse ano eu vi um
filme. Frozen.
A Frozen não é desse ano. Tem um filme da Disney, aquele Big Hero 6.
Estão falando
que
bem,
é um filme,
né?
Da Marvel também.
É a primeira animação, né, deles, né, junto,
mas
pra cinema.
O que parece é que um filme que estreou lá no início do ano, que falaram muito bem, é que vai concorrer e é o que é o favorito. Que é o filme do Lego. Não, Rio 2 não. É o filme do Lego.
Lego, me disseram que é muito bom.
Sendo que o filme é muito bom, muito bom. Eu nunca dei uma chance pro
não
filme,
vi também,
porque
não.
Eu fiquei nervoso de assistir um filme feito de cubinhos, assim, bloquinhos. Mas
o Lego é legal, né?
Dizem que o filme vai ser
bom. Seria pior se fosse Playmobil.
Deus que me perdoe.
Mas o filme do Playmobil seria interessante. Playmobil. Gostava muito do Playmobil, cara. Eu gostava mais do Playmobil do que do Lego quando eu era pequeno.
Deus me livre, não gosto.
Eu achava. É porque assim, o Playmobil era muito estranho, né, cara? Que ele tinha aquela mãozinha de arco, assim, era um negócio meio psicótico, né?
Eu gostava de Max Steel.
Max Steel era bom também. Mas também é já outra categoria, né, cara?
É outra
falando
coisa,
dos pequenininhos, entendeu?
Caraca, tu tá grosso, né?
Não tô grosso não, cara. Eu tô dividindo a categoria, entendeu? Dividindo o tópico.
Ah, outro também que estreia, entendeu? Agora no fim do ano é Minions, o filme dos Minions.
Vai estrear esse ano ainda.
Vai estrear esse ano ainda.
O...
Mas eu acho que estreia ainda no prazo de concorrer alguma coisa.
O outro é do ano passado, né?
O dois, né? Favorito?
Dois.
Dois. Do ano passado, inclusive.
Ah, tem o Como Treinar Seu Dragão também.
Dois, verdade.
Você não viu,
não
tem vídeo. Mas eu fiz aqui um negócio aqui.
Um dragão voando.
Foi péssimo, parece uma galinha. Tentando levantar
dragão,
voo. Isso com a mão, né, claro. Eu não imitei uma galinha.
Fuga das galinhas.
Enfim. Fuga da Galinha é um ótimo filme. Gostava muito desse filme também. Devia ter sido indicado pra melhor filme. Com certeza.
E aí tem esse já.
Era de massinha, filme. Né, cara?
Era de massinha.
Era de massinha. Eu acho incrível esse negócio de massinha. Que nem aquele Wallace e Gromit também.
Nossa, eu odeio Wallace e Gromit.
É ruim, né? É ruim, mas é de massinha.
Bem TV agora.
Tem aqui, é. Aqui na Pavuna! Ele veio no 669, ele deu uma cabeçada no vidro aqui agora, que é louco.
Tá tão limpinho.
Um filme muito bom de animação que eu gosto, chama, é Uma Cidade Chamada Pânico.
Pô, nunca assisti.
É incrível, cara, esse filme é bom demais. Esse filme é bom demais. É um filme de comédia, né? Que é a amizade...
E tem um pássaro?
Não.
Ah, esse é o Estortideiro, né?
É. É um filme de comédia, animação... Não, tem um pássaro também, tem um gavião que tenta comer um rato.
Ah, você é
sabido, Cidade Chamada Pânico é um filme que tem... uma amizade entre todos os personagens, são bonecos, né? São os stop motion. Uhum. É um cavalo, cara. É um cavalo que é amigo de um índio, cara. É muito engraçado, cara. O cavalo, ele é tipo um cavalo sensato, entendeu? Ele, tipo, dá
tipo
conselhos.
Tipo o Sven do Frozen?
Tipo o Sven do Frozen, cara. Só que ele fala. Esse é o lance. Ele é um cavalo índio e um cowboy. É tipo o... É, aquele... A MCA.
Ah, sei.
Macho Man, né?
É, esqueci o nome.
Village People. Village People. É tipo Village People sem três pessoas e um cavalo no lugar. É tipo isso.
Foi, tipo,
incrível, cara.
Só que não é aquilo.
É incrível. Uhum. É o melhor filme de todos os tempos. E tem outra animação desses mesmos diretores, Ernest and Celestine, que concorreu com Frozen, que devia ter ganhado, porque é melhor que o Frozen. Falo mesmo, sou polêmico, não quero saber.
É diversão.
Eu gosto mais da Ernest and Celestine, sem brincadeira. Eu acho um filme. Uhum. Acho que o filme tem mais qualidade, sem brincadeira. Eu gosto muito do Ernest and Celestine.
Gosto muito do
Frozen. O Frozen é legal também. É, e o Ernest and Celestine também é Frozen. Dessa mesma dupla de diretores da Cidade Chamada Pânico. Frozen. Quem não viu, veja. Para de falar Frozen. Quem não viu, veja. É muito bom. E é isso aí. Vamos para a próxima categoria.
Vamos para a próxima categoria?
Isso aqui, né? Esse programa do Oscar, eu falo mesmo, vai ser melhor do que o programa do Oscar que teve no início do ano, do qual eu participei também.
Que isso,
falo
velho.
Falo mesmo, cara. Isso aqui vai
aquele
ter mais...
programa que abriu as portas pra tu, sabia?
Pra mim, é,
eu vou contar uma história pra vocês aqui, já aproveitando aqui o Farewell programa. Nosso programa não pode
Farewell.
Ter uma hora, né? Tem que ter uns 40 minutos, tem que ficar ligado, ó.
vai dessa.
Ó, a primeira vez, eu tava recebendo um e-mail da Elizabeth Cerqueira.
Abraço, Beth.
Saudades,
abraço
Beth.
Sempre, Beth. Saudades eternas.
Saudades, Beth. Eu recebi um e-mail da Beth falando que ia ter um programa sobre cinema aqui na Audio Ativo, convidando as pessoas.
É,
só que eu não tinha assistido os filmes do Oscar. Então eu mandei, eu encaminhei o um e-mail pro Renato, liguei pra ele, falei, Renato, olha só, vai lá participar. Aí o Renato veio.
Eu já tinha visto todos,
tudo. Aí o Renato veio, participou, o programa ficou legal. Aí
pô,
eu
ótimo,
ouvi,
cara. Programa incrível.
Pra caraca.
Programa incrível.
E aí, pô, falei, não, vou mandar um e-mail pra Audio Ativo pra ver, né, me prontificar a participar também. E acabou que rolando isso tudo, a gente tá aqui um ano, foram mais
cara.
De 20 programas, assim, né, então, tipo, super bem, a gente tem, assim, até agradecer também a galera que dá uma média maneira de
com
views
certeza,
pra gente.
Com certeza, com
é, então,
não,
tipo...
sem os ouvintes, a verdade é, parece meio clichê as coisas, mas sem os ouvintes não teria o programa, porque
é
o programa não continuaria, porque fez sucesso e a gente foi continuando.
Verdade.
É que nenhuma então... coisa que dá dinheiro sem dar dinheiro, entendeu?
Ah.
É por aí.
Isso aí. Adorei essa analogia aqui, ó.
É porque a gente não ganha dinheiro. É, mas
a gente se ganhasse,
deu,
daria.
A gente deu lucro pra caramba.
Verdade.
Não
então,
deu não, mas foi muito lucro.
Deu lucro intelectual.
O lucro imaginário, verdade. Entendeu? Tá
lucro
aí.
Emocional.
Lucro emocional. Bonito.
Mas galera, não, bonito, sinceramente,
já dá pra fazer um
início,
livro de autoajuda. O lucro emocional.
De Caio César, Caio Cury. Mas então, aí começou isso tudo.
Eu
e aí deu
vendo
tudo certo.
O Augusto Cury, cara, ele tem um livro pra cada letra do alfabeto.
Sério?
Tem um livro com A, com B, com C. Incrível, cara. Como
Augusto
é que
Cury, o cara escreve bem.
Ele escreve
tanta bem.
Coisa diferente.
Aí você vai ver lá, o cara chora em casa, depressivo, já pensou?
Não sei.
Coitado.
O que a gente tá falando?
Nossa, primeira categoria.
Então foi assim.
Foi por isso,
foi assim
por isso
que a gente
que
chegou. Ah, não, tem um filme estrangeiro também. Ricardo
tá uma
filme estrangeiro.
Ah, sim.
Filme estrangeiro. Filme estrangeiro com certeza vai estar. Mommy.
É...
Mommy, Xavier
Dolan.
Eu vi no Festival do Rio. Incrível, muito bom.
Também
muito
tem aquele
bom.
Filme da Regina Casé. O
Made in
China.
Isso aí, tem. Com
que vai ser o do Brasil.
Ele vai estar tá lá. Não, do Brasil hoje eu quero voltar sozinho.
Eu quero voltar sozinho.
Que não vai ser indicado.
Não vai ser indicado, com certeza.
É bacaninha, mas não vai ser indicado.
Verdade.
É. Aida, que é um filme, acho que é da Polônia, da Áustria, uma coisa assim. Que tá todo mundo falando bem, tá todo mundo encantado por esse filme, eu não vi ainda. E dizem que vai ser indicado também. Tem o filme que ganhou Cannes, Winter Sleep, né, do nosso amigo Nuri Bilge de Ceylan. Abraço, Nuri Bilge aí. É nóis. Inclusive, nós estaremos indo pra uma temporada na Turquia, né?
Na
não,
Turquia
mentira,
ainda.
Não vai estar tá, não. Mas vai estar tá, sim. Não, vai estar tá, não. É, enfim. E vai, deve ser indicado também esse filme dele, né? Deve ter algum filme... O nome é canadense, vale lembrar. Então pode ser que tenha um filme francês aí, a espreita, né? Filme italiano.
Ainda só...
Não sei. Só são,
esperando.
São sempre...
Eu não assisti Mami.
Sempre polos, que, polos cinematográficos que estão aí... É, sempre na, no mix, né?
Vou dar uma olhada no...
Tem filmes, tem o filme do Sisako, né?
Ah, o cara que ganhou...
Como é que é o nome do filme? Timbuktu?
É Timbuktu.
Timbuktu. Lá da... Uhum. Da não, mas é um filme... Um país começa com M.
Lituânia.
Começa com M.
Macedônia.
Não, cara, Macedônia não existe mais.
Maui, Mauara, Mauida.
Como é que é o nome do país?
Mauritânia.
Cara? Mauritânia, isso aí. Isso, tem 3 milhões de habitantes. Tem menos que a cidade do Rio de Janeiro, é. E tem um cara. E tem esse.
Trânsito
filme.
Melhor.
É, com certeza. Tem um Cavalo Dinheiro também, que é um filme que fez certos festivais. Tem um filme também chamado Uma Garota Anda Sozinha à Noite para Casa, uma coisa do gênero, que eu traduzi livremente agora.
A sinopse?
É uma vampira, cara, uma vampira iraniana. Nego ficou louco com esse filme, cara. Dizem que é muito bom, também pode ser que seja indicado. Enfim, essas aí são as previsões, assim, bem
do nosso,
distantes,
do nosso
assim,
posto de cultura. Imagina como é que eu vou ficar aqui sem você, leque.
É verdade.
Como é,
né,
que eu vou falar? Vou falar, ah, tem aquele filme...
É verdade, cri, né,
cri. É verdade o quê? Tu não concorda, não. Fica só falando assim, fala, é.
Não,
é.
Ué,
se não falar, é verdade.
E é verdade, não é concordar.
É, fala, é verdade,
não,
você
é,
vai se
e é verdade é concordar, é a mesma coisa,
não, cara.
É a mesma,
Deus.
A mesma coisa, cara.
Não.
Se eu falo é uma reação... É uma reação positiva ao que você falou, entendeu? A sua ação.
Vamos... A primeira categoria
agora,
que a gente vai
para
também,
as categorias
que a gente já tem já mais ou menos o um indicativo.
Exatamente.
Que veio lá do site, né?
Do
www.goldderby.com
e também do IndieWire, também que não segue o IndieWire também, vê o IndieWire, cara, é incrível, tiro tudo do IndieWire. Então assim, a gente vai dizer quem vai pegar as posições, né, os nomeados, e a gente vai dizer também quem vai ganhar, porque a gente é assim, cara.
A gente é bolado. E anotem, porque se
cara,
ganhar...
A gente vai ganhar. Não, a gente vai acertar a previsão. Não, não sei se
eu sou terrível com isso.
A gente vai acertar.
Eu me inscrevo
certeza.
Naquele negócio do Cinemark todo ano pra poder...
Eu me inscrevo no Filmou, eu sempre perco.
Eu sempre perco, nunca ganho nada.
Eu sempre perco também.
Se eu concorresse a uma pipoca lá no Cinemark, eu não ia ganhar.
É verdade. É complicado. Ver. Qual foi aquele cinema que a gente foi que tinha pipoca de graça?
Cinemark. Quem não sabe, é legal falar. Porque
é legal,
o pessoal,
né,
lá é sacana, eles não falam. Se você vai no Cinemark e compra o combo mega, toda a pipoca mega dá direito à pipoca. Ah, é pra você encher a pipoca de
refil
novo.
Refil de pipoca.
Refil
tem
de pipoca.
Tem um refil de pipoca, entendeu? Eu gostava. Verdade. Da época que tinha aquele. Era muito louco esse negócio de refil. Então, mas refil de pipoca, vocês sabem aí que tem. Fiquem atentos. Eu lembro que tinha uma promoção uma vez naquele Applebee's. Uhum. Esse restaurante rico aí que tem na barra. Tinha refil de costela. Como é que você faz um refil de
ainda
costela?
Tem, ainda tem um dia. Ainda
então,
tem um
cara,
dia aqui que tem.
Como é que
um
refil de costela, cara?
Refil de costela.
Ele materializa a carne de volta, cara?
É holograma, na verdade. Tudo é um holograma.
Não sei, cara. É louco isso. Eu quero ir lá um dia, mas não tenho dinheiro pra isso.
Vamos deixar, né? Vamos deixar.
É, vamos.
Tranquilo.
Vamos lá. A primeira categoria
é
qual?
A primeira categoria é a categoria edição.
Edição.
A gente tem os indicados possíveis. São Boyhood, Birdman, Interestelar ou Interstellar, Gone Girl, Unbroken, Whiplash, você fala Whiplash ou Whiplash?
Whiplash.
Whiplash, The Imitation Game, Selma, Foxcatcher e American Sniper.
Exatamente.
Esse The Imitation Game é aquele do...
É, do...
Eu assisti ontem o trailer, se
Benedict Cumberbatch.
Isso.
Benedict
isso,
Cumberbatch
isso,
com, com a Keira Knightley, né?
Isso aí.
Que é sobre o Alan Turing, que ele decodificou os códigos nazistas na época da guerra e ajudou a Inglaterra
e
a prevalecer.
Gay, né?
E tinha a questão que é homossexual. Enfim, é um filme que tem bastante chance, né? Daí. Bom, dessa lista, o que eu vi dessa lista foi Boyhood, o Interestelar, o Garoto Exemplar, o Whiplash e só. Né? Eu vou falar com base no que eu vi, porque eu vou falar com base
no que eu vi. Se eu falar com base no que eu vi, Deus que me perdoe, né? Porque eu assisti Interstellar. Eu assisti Interstellar, baixei o torrent do Boyhood há anos.
Tá lá baixado.
E ainda não tive um segundo pra assistir o filme. Inclusive, eu tenho assistido pouco filme. Eu tô indo no cinema em brechas, assim, porque eu não consigo.
Tá difícil, né, cara?
Tá difícil.
Final de período foi
agora
difícil.
Agora férias vai dar tudo
agora
certo.
Agora vai dar certo.
Mas fala aí, Renato.
Bom, pra mim, eu desses filmes todos aqui, eu vi o Whiplash, cara. Eu vi no Festival do Rio. Né? Era uma segunda-feira, assim, eu não tava dando muito pelo filme, não. Mas, cara, o Whiplash conquistou a plateia, entendeu? Fui até com a Thaís. E o Whiplash conquistou. Thaís, abraço. O Whiplash, cara, conquistou todo mundo, cara. O Whiplash é incrível, incrível o filme. Eu fiquei. Cara, eu fiquei espantado com a qualidade do filme. Então, assim, Bom, desses aí que eu vi, eu diria que uma grande, o Whiplash é uma montagem incrível, cara, né? E eu acho que aí ele vai ser indicado, eu acho, né? E eu acho que pode ser até que ganhe. Eu botaria ele como meu ganhador, apesar de não ter visto os outros. Mas os cinco indicados pra mim, né, vão ser Boyhood, Birdman, Interestelar, Whiplash e... tem quatro, né?
Isso.
Boyhood, isso.
Falta mais
Whiplash
um.
E... eu colocaria The Imitation Game. Eu colocaria The Imitation Game. Eu acho a montagem do Garoto Exemplar bem bacana, né? Eu acho que ele pode talvez substituir Interestelar, não sei. O Boyhood e o Birdman são praticamente certezas em todas as categorias, praticamente. Uhum. Vocês vão ouvir muito esses dois filmes, né? A montagem do Boyhood, ele não é nada excepcional. É uma montagem
mas
bacana.
É muito bem feito.
Mas o filme é incrível. Uhum. Então, enfim, ele vai estar em todas as categorias aí. Então eu imagino que talvez o Garoto Exemplar fique ali com o Interestelar, talvez.
Eu gostei muito da montagem do Interestelar, que foi o que eu assisti até agora.
É, o Interestelar é muito boa a montagem, né? E tem toda a questão
em termos técnicos,
técnica, né? É muito difícil o filme não ser indicado, né? Acho que categorias técnicas, a gente falou, né? Categorias técnicas, Guardiões da Galáxia, Interestelar, todos os filmes blockbusters que tiveram aí. É isso aí. Não vamos falar não, porque já tá falando. Enfim, então acho que... então vou ficar com Boyhood, Birdman, Interestelar, Whiplash e Imitation Game, que também tá previsto pra ser indicado em várias categorias.
Eu corroboro isso de você. Eu acho que hoje você... hoje você tem assistiu muito mais filmes do que eu coisa, até porque você participou muito do Festival do Rio, né?
Eu
praticamente não assisti nada.
Eu consegui quase todo dia no Festival do Rio, foi muito bacana, cara.
Esse moleque,
foi,
né?
Muito bacana.
É o que eu tô guardando
fiquei
dinheiro.
Fiquei pobre. Gente. Fiquei muito pobre.
É o que eu tô guardando dinheiro, infelizmente.
Pobre. Mas eu fui.
É que eu quero meu iPhone.
Sei, cara, eu sei que eu cheguei na estação Botafogo ali, né? E tem sempre uma caixa ali, né? Na bilheteria.
Uma moça, né?
Uma moça na bilheteria. Que ela acha que eu tenho 30 anos, cara. Eu não tenho 30 anos, moça. Eu tenho 20 anos. Entendeu? Eu fui... a gente foi ver um filme lá e ela achou que eu era velho. Eu fui mais duas vezes e ela achou que eu era velho.
E a mesma pessoa.
E a mesma pessoa. Eu entreguei minha identidade pra ela e olhou assim... ah, tu não tem 20 anos nem aqui nem na China.
Eu acho que ela tá de sacanagem,
cara. Entendeu? E foi em dia, cara. Às vezes eu tava sem barba, entendeu? Porque barba envelhece, né? E eu tava com o rosto ali. A mulher achou que eu tinha 30 anos,
coloca,
cara.
Coloca um terninho, né? Entendeu? Tudo, cara.
E ela ainda xingou meu cartão, só porque meu cartão não tem chip. Entendeu?
Meu cartão então, também, okay, eu tenho um cartão também de débito que não tem chip.
Tá bom, meu cartão é de 1990. Não, mentira. Meu cartão é antigo, vou fazer o quê?
Mas tem cartão, né? Taca na cara dela. Falei, eu que tenho, você que não tem.
Que horror, cara.
Ela tem com certeza, né?
Porque todo mundo tem cartão.
As pessoas que não tem cartão.
Não, mentira.
Todo mundo incluso no sistema. Não, é claro.
Incluso no sistema, exatamente. Acho que quase todo mundo tem.
Verdade,
que está,
né? Infelizmente.
Boa, cara, inclusive no sistema. Isso, gostei, né? Um argumento. Aqui,
vamos fazer
argumento interessante.
Vai ser minha monografia. A inclusão no sistema. A inclusão no sistema e a comunicação social.
E o cartão de crédito.
E o cartão de crédito.
Ok.
Dois pontos, o cartão de crédito no século XXI.
Bom, a próxima categoria é fotografia, que é uma categoria sempre muito interessante, né? Em fotografia a gente tem vários filmes aí. Vamos falar os que estão previstos, né? Birdman, Interestelar, Unbroken, que é o filme da Angelina Jolie, O Garoto Exemplar, Mr. Turner, que é do Mike Leaf, ganhou, o time principal ganhou, melhor a Tony Kant, Into the Woods, que é um musical.
Musical
Into the Woods
com a Mary Streep
e o Johnny Depp. E a Anna Kendrick.
E a Helena Von Carter.
E a Emily Blunt.
A Helena Von Carter no filme mesmo?
Não, acho que
não. Não, Tim Burton, Johnny Depp. Falou do Johnny Depp.
Tim Burton,
Helena Von Carter.
Acho que é do Rob Reiner.
Helena Von Carter. Carter. Gostou do meu sotaque?
Que isso? É no remix? Carter. Helena. Tipo funk.
Harry Potter.
The Grand Budapest Hotel, que é muito bacana também. The Imitation Game. Big Eyes, que esse sim é do Tim Burton, não tem a Helena Von Carter. American Sniper. Do Clint Eastwood, Wild, com a Reese Witherspoon,
Wild.
E Exodus, do Ridley Scott.
Exodus.
Na fotografia aí, vocês podem ver que o Boyhood não tá aí. A fotografia de Boyhood...
Não tem
muita fotografia de Boyhood, é uma fotografia simples, né? A fotografia que eu tenho, que eu ouvi bastante falando bem, né? Foi a fotografia do Birdman, que eu acho que é a do Emmanuel Lubezki.
Birdman é aquele filme do Steve Carell? Com o Steve Carell?
Não, esse é o Foxcatcher.
Esse é o Foxcatcher.
O Birdman é do Michael Keaton.
Ah, isso.
Do Inarritu. Cara, o seu Emmanuel Lubezki, né? O Lubezki, sempre esqueço o nome dele.
Que é o cara que você falou.
Que ele é praticamente Deus. Ele é praticamente o Deus da fotografia, né? Junto com o Roger Dickens. Se é ele o fotógrafo, com certeza vai ser indicado, porque ele sempre faz trabalhos incríveis, cara. É só você ver Filhos da Esperança, Gravidade, e Sua Mãe também. Cara, tantos filmes bons que ele fez.
Ganhou fotografia no ano passado, então.
Ganhou fotografia no ano passado, né? E, enfim, grande parceiro do Alfonso Cuarón. um grande fotógrafo, o Manuel Osbeck. Então, Birdman, com certeza vai estar. Isso é sem dúvida, o Birdman vai estar lá.
Nessa categoria você arriscaria quem?
Bom, eu diria, né? Vamos lá. Cinco, né? Nessa categoria são cinco. Então eu diria Birdman, Interestelar não colocaria, Unbroken não colocaria. Colocaria o Garoto Exemplar, que eu acho que tem uma fotografia.
Eu vi
muito
alguns
boa.
Pedaços do filme, ainda não vi o filme todo, mas o filme visualmente
tem uma
me agradou.
O David Fincher é sempre um.
Visualmente
genial,
ele me agradou muito.
Visual. Mr. Turner, eu acho que pode entrar, do Mike Leaf, que parece que tem uma fotografia muito interessante. É sobre um pintor, acho que é sobre um pintor,
isso mesmo.
Né? Então tem uma questão visual muito boa, né? Eu colocaria aí. Bom, aí tem outros. Colocaria The Grand Budapest Hotel, que eu acho que é uma fotografia muito legal do Wes Anderson. Não do Wes Anderson, o filme é do Wes Anderson, mas a fotografia não é dele. E o Big Eyes, eu acho. Eu acho que o Big Eyes também fala sobre pintura, sobre aspectos visuais.
Mais uma
que
vez,
é o do Tim Burton, com a Amy Adams e o Christopher Waltz.
Mais uma vez eu ficaria com o Interestelar. Porque eu assisti o Interestelar. Pelo simples fato, nada parcial de eu ter assistido o filme.
Mas você nem gosta da fotografia do Interestelar, né?
Eu não gosto de nada. Não, mentira, cara. Claro que eu gosto.
A gente fez um programa inteiro.
Verdade.
Pra ir, você não...
Assista, né? Duas semanas atrás. Então. Gente, eu tô me sentindo muito mal hoje aqui não tendo assistido esses filmes, mas eu não vou ficar mal,
não. Eu também
não
vi grandes filmes que estão aí, cara.
Grandes filmes. Grandes
entendeu?
Filmes.
Grandes filmes aí que estão aí eu não vi também.
Então, assim, pra poder compensar isso, vou começar a falar em inglês britânico pra poder... Helena Bonham Carter. Harry Potter. Tim Burton. Perdão, pisei no Renato agora. Então, olha só. Nossa próxima categoria é Adapted Screenplay.
Roteiro adaptado.
Alguns filmes que a gente colocou são The Theory of Everything.
A história do Stephen Hawking.
Stephen Hawking. Aquele cara que... Unbroken.
Escrito pelos irmãos Coen. Interessante.
Dirigido por
Angelina Jolie.
Isso aí. Só pra gente lembrar. The Imitation Game.
Que eu não sei quem é escrito.
Tem The Gone Girl, que é
escrito, pela própria autora do livro.
Pela própria autora do livro ela faz a adaptação. É. Tem Inherent Vice.
Que é do Paul Thomas Anderson.
Paul W.S. Anderson?
Não. aí, gente, aí você vê a diferença entre um autor. E um qualquer.
Para, cara, não fala assim dele.
Paul Thomas Anderson.
Eu ainda vou escrever um roteiro super maneiro pro Paul W. Anderson.
É um dos maiores gênios do cinema. Moderno que eu digo recente.
Uhum.
Paul Thomas Anderson. O cara que fez O Sangue Negro, Magnolia, Bug Night. O cara é um gênio. Né?
Bugueta.
E ele voltou agora com Inherent Vice. Né? E, enfim, eu tô muito ansioso pra ver esse filme. O Joaquin Phoenix parece que tá numa atuação incrível também.
Cada Anderson agora tá pegando o Joaquin Phoenix pra poder trabalhar.
O
próximo é o Paul W.S., né? Porque o Wes Anderson já tinha pegado. Não pegou? Dirigindo
não. O Joaquin Phoenix, né?
Claro que sim, cara.
Não, cara.
Claro que sim.
Wes Anderson? Paul Thomas Anderson.
Ah, é verdade, cacimba.
Paul Thomas Anderson no Mestre.
É verdade.
O Paul W.S. Anderson ele vai dirigir o que com o Joaquin Phoenix?
Ah, não sei. O próximo Resident Evil, quem sabe?
Imagino que era sério. O Inherent Vice, que é escrito pelo próprio Thomas Anderson. Wild, que é do Jean-Marc Vallée, que é o mesmo diretor do Dallas Buyers Club, né? Que é com a Reese Witherspoon. Still Alice, que é um filme com a Julianne Moore, que parece que ela vai ser indicada.
Still
tá aí.
Alice.
American Sniper, que é o filme do Clint Eastwood.
American Sniper.
Que eu não sei quem é o autor.
American
e a bateria
Sniper.
Tá... A bateria tá acabando. Into the Woods, aquele filme que a gente já falou várias vezes, que ninguém se importa. E o A Most Wanted Man. Que é o filme, é um dos últimos filmes do Philip Seymour Hoffman.
Verdade.
Bom, em roteiro adaptado, eu colocaria The Theory of Everything, que dizem que é uma adaptação incrível da vida do Stephen Hawking. Gone Girl, com certeza. Colocaria Unbroken, o Invencível da Angelina Jolie, principalmente por ter os irmãos Coen.
Uhum.
Muito difícil ele não ser indicado.
Ela pegou uma baita grife, né?
Muito, cara. E ainda tem o Richard Lagrovanese também, que é um ótimo autor. E The Imitation Game, eu acho que vai também. E eu colocaria o Inherent Vice mais disso porque eu sou fã do Paul Thomas Anderson. E eu acho muito difícil a academia não indicar nada do Paul Thomas Anderson. Porque pra melhor filme e melhor diretor, a gente vai chegar lá, mas eu acho que não vai rolar. Porque tá meio cheio, né? Hoje, esse ano, vocês podem ver, cada categoria a gente tá dando 10, 12 nomes, né, possíveis, pra tirar 5. Então é uma coisa meio difícil. Mas eu acho que vai rolar isso daí. Então, Theory of Everything, Invencível, The Imitation Game, Gone Girl, e Inherent Vice. São os meus.
Já que eu não tô participando direito porque eu não assisti os filmes, eu queria
eu
fazer um desafio.
Eu também não assisti os filmes, cara. O único que eu assisti dessa lista foi o Garoto Exemplar, cara.
Mas é o conhecimento. Eu queria fazer um desafio com você. Como que a Adele falaria esse nome aqui? American Sniper.
Adele?
Adele. Adele cantora.
Eu não sei.
American Sniper. American Sniper.
Isso é quase um...
Cara, imito muito igual.
Isso é quase um árabe, né?
É, não.
Como seria, por exemplo, como seria, sei lá, a Maria Bethânica falando American Sniper? Seria, a McCain me chamou.
American Sniper.
Não, aí ele já entra no quem me chamou.
É. American Sniper.
Faz o quem me chamou.
Quem chamou.
Isso, é incrível.
American Sniper.
American Sniper. Esse é o Caetano Veloso falando American Sniper. Esse é o Gilberto Gil. Né? E esse agora é o American Sniper. Esse é o Ed Motta. Agora vamos para a categoria de roteiro original. Vai lá, cara.
Olha, a gente colocou Boyhood, Birdman, Foxcatcher, The Grand Budapest Hotel, Whiplash, Selma, Interstellar, Mr. Turner, Nightcrawler e A Most Violent Year.
Cara, essa categoria aí tá muito complicada. Eu acho que vai ser uma briga generalizada.
Assim,
aí,
eu acho que vai rolar Boyhood. Só tô largando só.
Boyhood,
eu acho que vai rolar Boyhood.
Acho que vai ganhar. Um filme de 12 anos.
É, eu acho
é
uma coisa
difícil
muito...
eles mudarem. Mas o que acontece é... Tudo depende de como os outros prêmios rolarem, né? Porque, por exemplo, o Boyhood, ele ganhou já melhor filme, né? Já ganhou melhor diretor em Berlim, mas...
Aí já tá galgando os espaços dele.
É, mas o Birdman também.
Já tá, é verdade.
E o A Most Violent Year, do J.C. Chandler, que é daquele filme Até o Fim, com Robert Redford, que ele fica perdido no mar. É um filme sobre o Robert Redford, perdido no mar. É, ganhou também, agora acho que em Nova York ou no Gotham, não sei. Então, tá muito complicado aí, entendeu? O Whiplash ganhou em Sundance, tá tudo muito complicado. É, eu não sei, é uma categoria muito complexa. Eu acho
a categoria de roteiro original uma das categorias mais neutras que tem, que a gente tem tido nos últimos anos, assim, mais ou menos. Porque ela tem sido... Aí é não, eu acabo me matando. Mas ela acaba, não é neutra, ela tá sendo usada tipo como moeda de troca mesmo. Porque você tem... por exemplo, o Tarantino ganhando nos últimos. O outro filme lá do quando o Woody Allen foi indicado também é o melhor filme, não ganhou, não foi?
Mas ele tinha um roteiro mais. O melhor roteiro daquele ano era o Tarantino, do Django Livre. Assim como o do Her também era o melhor roteiro. Como melhor roteiro original.
Por mais que não seja o melhor filme.
Mas aí eu até vou discordar. Porque eu ainda acho o Django Livre o melhor filme daquele ano. Em geral. Mas, enfim, é um filme muito complicado de dar o Oscar pra ele. O Her, eu já não digo que é o melhor filme do ano, mas é um dos melhores filmes do ano.
Eu também acho.
Entendeu? Então, o Django Livre, por mim, eu daria o Oscar pro Django Livre, tanto de melhor filme, melhor direção e melhor roteiro. Eu daria pra tudo ali. Mas o melhor roteiro eu acho que é bem merecido também. E eu acho que esse ano aí também a gente vai ter uma categoria bem forte, né? Eu vou com Boyhood, Birdman, Foxcatcher, que ganhou no... Para de apontar o Interestelar, cara.
Não tô apontando Interestelar.
Tá aqui, ó. Você tá apontando o Interestelar. Eu tô vendo que você tá apontando.
Perdão, meu dedo tava tranquilo. Não foi nem de propósito, desculpa.
Eu vi, cara. Eu vi. Perdão. Eu vi na sua intenção.
Mentira.
Ah, então. Boyhood, Birdman, Foxcatcher, Whiplash. É, e mais um, né? Eu vou colocar o... Não sei. Vou colocar o The Grand Budapest Hotel, do Wes Anderson.
Acho que Interestelar não entra, não. Tá,
Interestelar não entra, não. Porque o roteiro não é muito... Ah. O roteiro não é muito forte.
Acho que essa parte ficou meio...
Então a gente fica Boyhood, Birdman, Foxcatcher, Grand Budapest Hotel, Whiplash, com grandes chances do Boyhood ganhar.
Grande Boyhood,
é. Dependendo das outras premiações, o Birdman é o que tá brigando no topo com o Boyhood. Eu acho que vai ficar entre Boyhood e Birdman. Mas... Se cair, por exemplo, em Whiplash ou em Grand Budapest Hotel, ou até mesmo no Foxcatcher, eu acho que vai ser justo. Lembrando, ouvintes, que a maioria desses filmes a gente não viu, então não a gente está dando um preview do preview, né? É o preview do preview.
E sobre as impressões de outras pessoas.
E
também,
sobre as impressões de outras pessoas. Apesar das nossas serem mais importantes, sempre. Apesar de a gente ser mais expert que todos os experts, a verdade é essa. É, a gente é, né?
Nada além da verdade.
É isso aí, é tudo verdade. Já diria o Amir Labaki. Agora a próxima categoria, atriz coadjuvante, que é uma categoria que tá interessante esse ano também. A gente tem a Patricia Arquette, pelo Boyhood, Laura Dern, do Wild, Emma Stone por Birdman, Keira Knightley, The Imitation Game, Meryl Streep por Into the Woods, já tá dentro, Jessica Chastain por A Most Violent Year e por Interestelar, ou seja, ela tá concorrendo com ela mesma, o que é muito bacana, Anna Kendrick por Into the Woods, Carrie Coon no Garoto Exemplar, que é a irmã do Ben Affleck, que é um ótimo papel, Tilda Swinton no Snowpiercer, que eu não sei porque os caras colocaram ela como provável, porque esse filme é fraco e Tilda Swinton, tudo bem, ótima atuação dela, ela é uma grande atriz, mas enfim, ninguém se importa com esse filme, e René Russo do Nightcrawler, que é o filme com o Jake Gyllenhaal, que dizem que é a melhor atuação da carreira do Jake Gyllenhaal.
É, o Nightcrawler é o que ele tá com cabelo assim, que ele é um matador, não?
Não, não.
Esse matador agora é esse caçador, né?
Caçador.
É, tá certo.
Não, Nightcrawler em português acho que ficou Abutre.
Abutre?
Ele vai atrás de... Ele tenta chegar pra noticiar casos e acidentes graves antes da polícia.
Ah,
e ele vende, ele vende esse material pros jornais. Então é uma crítica forte aí à mídia, né? Uhum. Parece ser um filme muito interessante, tô muito... ansioso pra ver esse filme. Bom, mas a atriz coadjuvante é uma categoria que já tá meio... já tá meio definida. A galera já tá dizendo que tá meio definida, né? A gente tem a Patricia Arquette, que tá ganhando todos os prêmios. Provavelmente vai ser ganhadora também. Com certeza vai ser indicada. A Laura Dern, com certeza vai ser indicada. A Emma Stone, com certeza vai ser indicada, que é muito legal, a primeira indicação dela. E a Keira Knightley parece que vai, com certeza, ser indicada.
Keira
e aí
Knightley,
a gente vai ter...
Não, odeio
a Não, ela é uma boa atriz.
Odeio,
ela é uma boa atriz. Aí no Pirata do Caribe é difícil, né,
não,
cara?
Não, odeio a Keira Knightley. Não é ela, não. Eu acho que ela tem bons papéis. Eu acho ela boa
Ela
atriz.
Tem bons papéis, aquele filme
acho
do...
Ela boa atriz, mas não, do
aquele...
John Wright.
Qual?
Ah, não, aquele que ela é maluca?
Não, peraí, qual que a gente tá falando?
Não, eu tava falando.
Qual que a gente tá
falando?
Se
você fosse falar de algum desejo de reparação, não
desejo
sei o quê.
Desejo de reparação,
ela
ótimo
tá bem
papel,
no filme.
O Orgulho e Preconceito
tem um
também.
De não sei o quê, que eu quero voltar sozinho. Quero voltar sozinho, não. Não sei o que sozinho, não me deixe sozinho.
É.
Uma que ela é maluca?
Não, não me deixe para. Não.
Uma que junto
eu
com
não sei
o
qual
Garfield,
é. É com o Andrew Garfield e com a... É Carrie, não.
Carrie Moss.
Carrie Mulligan. Carrie Underwood. Seria interessante se fosse Carrie Underwood.
Claro.
Aliás, acho que é dia 27 de fevereiro que volta a terceira temporada de House of Cards. Pra quem vê House of Cards, pulem de alegria, porque House of Cards é muito bom. A gente devia fazer um Cine Boteco séries.
A Carrie Underwood tá no...
Um série de boteco.
Série de boteco.
Série de boteco.
A Carrie Underwood tá no House of Cards?
É, Carrie Underwood é o personagem, né? Ela não é uma atriz.
Ah, tá, perdão.
Vamos lembrar isso, que é sempre bom.
Desculpa.
Carrie, é Carrie o nome dela?
Que Carrie Underwood?
Não é Carrie Underwood, não. Eu tô viajando.
Ai.
Eu tô...
Ai.
É Carrie?
Ai.
Pera aí. Agora eu vou ter que olhar.
Vai olhando enquanto eu tô falando aqui.
Eu vou ter que olhar no
Eu
DVD.
Acho que...
E então a gente vai ficar com uma vaga
sobrando. Eu acho que se tem vaga sobrando é da Meryl Streep.
Cara, eu ficaria muito chateado se fosse a Meryl Streep.
Por quê,
eu colocaria... Se fosse eu, eu tiraria, né, a Laura Dern. Apesar de eu gostar muito da Laura Dern, né? Tiraria ela e colocaria a Carrie Coon, do Garoto Exemplar,
uhum,
e a Jessica Chastain. Eu acho que a Jessica Chastain, ela devia ser indicada todo ano, sinceramente. Até por Interestelar ela devia ser indicada, porque ela faz miséria num papel mísero.
Ah, é muito
então,
boa mesmo.
Eu acho que ela devia ser. Eu acho que ela devia ser indicada. Então, a gente tem que ver. Mas é uma categoria que já está praticamente definida com a vitória da Patricia Arquette. Todo mundo está falando da Patricia Arquette. É um papel incrível que ela faz em Boyhood. É muito bom. Ela rouba a cena todas as vezes que ela aparece, né? Enfim, talvez seja um papel até mais importante até do que o do moleque, né? Enfim, é um papel muito bom. Eu acho que é um papel até redefinidor da carreira dela, porque ela tava sumida aí, né?
Eu lembro
dela em Amor a Queima-Roupa, do Tarantino, e em Boyhood. No meio,
nesse ato,
24 anos eu não lembro dela mais, entendeu? Então, eu não sei. É uma coisa que a gente tem que perceber e ver o que vai dar. Né?
Show.
Eu tô chegando aqui no IMDb, vai carregar, né?
A internet está indo. Enquanto isso, eu vou te falando da próxima categoria. Show?
Que é qual?
Ator coadjuvante.
Ator coadjuvante
a gente tem o J.K. Simmons, do Whiplash, o Edward Norton, do Birdman.
Claire Underwood.
Claire
é perto
Underwood.
De Carrie Underwood. Eu me confundi,
tá,
peço
quase,
desculpas.
Viu? Edward Norton, do Birdman, Ethan Hawke, do Boyhood, Mark Ruffalo, do Foxcatcher, Tom Wilkinson, do Selma, Miavi,
quem é não sei, cara.
Não ideia.
Lá.
Unbroken, Tim Roth, do Selma, Robert Duvall, do The Judge, Josh Brolin, Ian Rand Weiss, Albert Brooks, do A Most Violent Year, Christoph Waltz, Big Eyes, e Channing Tatum, do Foxcatcher.
É incrível, né? O Channing Tatum tá aí.
Channing Tatum.
Eu achei que o Steve Carell ia concorrer como ator coadjuvante.
E o...
Mas não vai, ele vai concorrer como ator principal.
Ah.
Não, não. É, você... Eu achei que os três iam concorrer como ator coadjuvante. É, não,
eles
mas ele vai concorrer como ator principal.
Eles mesmos colocam, né? O próprio estúdio define essa...
É, o próprio estúdio.
Por mais que
é
seja...
Porque eles que, é porque eles que mandam as campanhas.
É, eles, tipo eles veem, né, o cenário e acabam apontando quem é. Talvez seja até uma justificativa, né?
Bom, essa categoria de ator coadjuvante é uma categoria que praticamente também já está definida. O papel do J.K. Simmons no Whiplash é um papel incrível, é um papel brilhante, é brilhante. Se o Whiplash não tivesse J.K. Simmons, o Whiplash não existiria. O papel dele é tão incrível que provavelmente é uma das melhores atuações do ano. Ou melhor, é uma das melhores atuações do ano, com certeza. Ele poderia até colocar como ator principal que ele brigaria de igual para igual com os outros grandes atores que também estão lá. Não que essa categoria não tenha grandes atores, porque a gente tem o Edward Norton, a gente tem o Ethan Hawke, a gente tem grandes atores também concorrendo. Mas eu acho que vai ficar com o J.K. Simmons. Ele está ganhando todos os prêmios, com certeza indicado ele. Tá certo que ele vai ser indicado. E provavelmente ele vai ser o vencedor também. Lá em fevereiro, em março, não sei.
Acho que vai ser dia 24 ou 25 de fevereiro.
Então, lá nesses dias aí de fevereiro, muito provavelmente o J.K. Simmons vai ser o ganhador da categoria de melhor ator coadjuvante.
Aí, outra coisa. Falando em... Eu tô vendo, que eu não sei se os ouvintes sabem, a gente tem mais ainda um tempinho pra gastar aqui. A gente vai... Eu vou viajar agora, né?
É verdade.
Eu vou passar um tempo, um período lá. E eu tô planejando ir pra Califórnia. Só que depois do fim do meu intercâmbio. Tipo, meu intercâmbio é dia 27 de fevereiro. O Oscar é dia 25. E eu iria pra Califórnia, ficar em Hollywood lá, em Los Angeles, não sei o quê. E ia ser muito perto do Oscar, já pensou?
Ia ser muito louco, Oscar, né,
fazer a cobertura Cine Boteco.
Cobertura Cine Boteco do Oscar.
Eu mesmo ia fazer uma carteirinha assim, parado, de papel.
Parado três quarteirões de distância, pra polícia não ia deixar poder, chegar.
Não.
Olha, eu estou ouvindo aqui as pessoas chegando.
Ao vivo do Cine Boteco.
Ninguém atrás do Caio, ninguém, porque não, ele vai estar numa rua completamente inútil, porque os policiais não deixam chegar perto. Mas é isso aí,
nada
cara.
Acontecendo, mas eu ia estar lá.
O importante mesmo é sonhar.
É claro, cara. Sonhe. O amor é forte.
Então, na categoria de ator coadjuvante, só pra gente terminar, eu acho que a gente vai com o J.K. Simmons, Edward Norton, Ethan Hawke. Com certeza, esses três, Ethan Hawke, também uma atuação incrível no Boyhood. E aí ficam mais duas cadeiras aí vagas, né?
Eu coloco
o Josh Brolin no Inherent Vice,
porque
eu sou fã do Inherent Vice. Eu sou fã do Inherent Vice, eu sou fã do Paul Thomas Anderson, entendeu? É isso, cara. Entrou o Paul Thomas Anderson.
Christopher Waltz pode
ser quem entra.
E ganhar.
Mas concorrer e ganhar. Eu acho que então temos duas cadeiras aí que vão ficar
vazias ainda. Até sendo esperando a.
Mas eu vou com o Josh Brolin e com o Channing Tatum.
Eu vou de Channing Tatum também. Eu acho que o cara é muito bem quisto lá também.
No Foxcatcher, a atuação dele tá incrível. Pode ser que o Mark Ruffalo também dizem que é uma boa atuação.
O Mark Ruffalo é muito bom ator, né?
Também é um ótimo ator. Próxima categoria, Caio.
Melhor atriz. A gente tem a Julianne Moore, por Steel Alice, que é a grande favorita, né? Até agora. A Reese Witherspoon, mais uma vez, com Wild. Cara,
eu não sei porquê.
Será que ela também no filme? Você chegou a assistir Wild?
Não, ainda não estreou.
Eu não gosto da Reese Witherspoon. Nada contra. Eu acho que também qual foi o filme que ela ganhou?
Johnny June.
Eu acho ela bem no filme, mas eu também não acho nada
bem,
demais.
É bem, cara, mas não dá pra ganhar Oscar, não.
Eu acho estilo Gwyneth Paltrow, assim, entendeu?
Não, não chega com Gwyneth Paltrow, eu acho. É um pouco melhor a atuação. Mas não é pra ganhar Oscar, não é pra ganhar Oscar.
Ó, a gente tem a Rosamund Pike, de Gone Girl.
Com certeza vai ser indicada.
Felicity Jones, de The Theory of Everything. A Amy Adams, por Big Eyes. Hilary Swank, The Homesman. A Shailene Woodley, por The Fault in Our Stars. Eu não sabia que estava sendo...
Não, tá.
Cogitado, ela, não. Ela tá minha irmã cogitada. Deve estar curtindo. A Emily Blunt, por Into the Woods. Aliás, eu não sei se você sabe, Renato, mas a gente falou aqui no último Plantão do Cine Boteco, A Culpa das Estrelas foi o filme mais assistido no Brasil esse ano.
É mesmo?
9,5 milhões de pessoas. Eu não sabia desse dado. Não sabia, eu fiquei bem, tipo...
Que louco.
9,5 milhões.
Eu não vi o filme.
Também não assisti.
Eu não vi o filme.
Minha irmã já assistiu.
Quem é que morre no final?
Meu pai, não sei, cara. Vamos contar também.
Quem
não.
É que morre?
Não sei, eu sinceramente não sei.
Eu acho que é o moleque.
Para, né? Cara, com isso, moleque.
Eu acho que é o moleque.
Vou perguntar pro meu pai. Para, cara.
Spoiler. Tem um spoiler.
Marion Cotillard. Cotillard.
A musa. É a musa do cinema.
Musa maravilhosa. Two Days, One Night. Two Days, One Cup. Jennifer Aniston, Cake. Por Cake. Aí, ok. Jessica Chastain, for A Most Violent Year. E a Anne Hathaway, por Interestelar.
Bom, é uma categoria que tá cheia de gente nessa categoria, né? Tem um monte de concorrentes aí. Mas é uma categoria que também está praticamente definida de indicações e de vencedora. Eu acho que esse ano é o ano da Julianne Moore. Ela tem quatro indicações.
Ser, é,
ela é uma atriz brilhante e não tem nenhum Oscar. Então é um,
e
é
ela está bem até nos Jogos Vorazes, você viu?
Está bem até nos Jogos Vorazes. É a melhor atuação do filme de longe.
Ela está muito bem no filme.
Você sente um medo ali com ela. Você sente um... Ela passa o estranhamento que o personagem tem que passar.
Muito bem.
Então, enfim, eu acho que a Julianne Moore deve ganhar. E as companheiras dela de indicações, provavelmente vai ser a Reese Witherspoon, apesar da gente não gostar disso, mas provavelmente vai ser. É a Rosamund Pike, também de Grande Exemplar, que pra mim eu acho que é totalmente merecido, um papel incrível que ela faz. A Felicity Jones, do Theory of Everything, que é o filme do Stephen Hawking, ela faz a mulher do Stephen Hawking. E aí fica uma vaga sobrando para outras seis concorrentes aí que estão... A Amy Adams, no Big Eyes, parecia que ia ser um bom filme, mas pelo que os críticos falaram lá fora, então deu uma afundada.
Deu uma flopada.
O Holmes, mesmo.
E ela vem sendo indicada sempre, né?
Ela vem sendo indicada sempre, então acho que esse ano não vai. O Holmes, mesmo. O que acontece? A Hilary Swank tem um papel incrível no Holmes, né? Mas o Holmes é um filme um pouco ruim. É o filme do Tommy Lee Jones, que concorreu em Cannes e tudo mais. Mas o que acontece com o Holmes, né? O Holmes é um filme que eu gosto, que eu fui com bastante vontade de ver, porque eu li o livro, o The Holmes, né? E é um livro lindo, é um muito bom livro. E o filme não faz muito jus. Apesar de ser é uma ótima produção, é muito bem feito, mas o roteiro é ruim. O problema, o roteiro é muito ruim. A fotografia incrível do Rodrigo Prieto, que é o fotógrafo do, acho que do Lobo de Wall Street. Mas,
falta
assim,
alguma coisa.
Falta coisa, sabe? Falta coisa. O filme não te empolga.
Uhum.
E é uma história incrível. É uma história muito boa. É uma mulher, em 1860, lá no Nebraska, que ela tem que atravessar o rio do Missouri para chegar em Iowa, né? Carregando... Três mulheres ficaram loucas durante o inverno.
Uhum.
Né? Ela tem que levar para um centro lá de reabilitação psíquica, tipo manicômio, né? Uma coisa assim, para cuidar, porque essas mulheres eram do leste, só que era costume na época os homens virem do oeste para o leste para levarem as esposas para o oeste para, enfim, para criar raízes lá. Né?
Uhum.
E o Holmes, e nenhum dos maridos já aceita aí. Nenhum dos maridos de mulheres ficaram loucas, aceita aí. Então sobra para a personagem da Hilary Swank levar elas.
Uhum.
Em conjunto com um ladrão, né? Que é o papel do Tommy Lee Jones. Né? Ele vai ajudando ela, porque ela salva a vida dele. E a história é incrível, mas o filme não foi muito bem. Então Hilary Swank eu acho que não vai dar para ela. É A Culpa das Estrelas, eu não vi A Culpa das Estrelas, mas eu já tenho um pouquinho de ranço com A Culpa das Estrelas, por causa que todo mundo gosta de A Culpa das Estrelas também. Filme com coisa de doença, eu também não gosto muito, não. Esse nego que morre e tal. Eu acho que é a mulher que morre no final, acho que não é ela.
Para com isso, né? Que não
eu
fica
acho
contando.
Que é. Eu não sei, depois a gente olha aqui. Então acho que também Shailene Woodley não é esse o ano dela, pode ser que depois.
Eu acho que vai rolar Marion, sabe? Ou então a Jennifer Aniston.
Pode ser Marion Cotillard, porque ela tá no filme dos Irmãos Dardenne, né? Que foi muito bem falado em Cannes, né? Enfim, não sei. Quem mais que a gente tem? A Jessica Chastain, pode ser que ela seja indicada. Né? Seria muito louco se ela fosse indicada melhor atriz coadjuvante, melhor atriz, né?
Reforçar
seria muito louco, né?
Reforçar o trabalho dela, né? Ultimamente.
O trabalho dela. Isso aconteceu uma coisa muito, muito curiosa uma vez, lá no ano do Traffic, né? E no ano do Aaron Brockovich, Steven Soderbergh. O Steven Soderbergh concorreu com ele mesmo. Ele concorreu por Aaron Brockovich e por Traffic.
Em diretor?
Em diretor. Ele concorreu com ele mesmo. É um grande diretor. Eu gosto muito do Steven Soderbergh, apesar de ele ter uns filmes horrorosos.
Agora
mas
tá
eu gosto
meio...
muito dele. Vai ele fez aquela série The Nick com Clive Owen, que é incrível, é brilhante. Ele tem acho que é o episódio 7 ou 8 da série, que é um episódio de pura ação. É incrível. É um episódio incrível. Vocês não querem ver a série? Vejam só esse episódio. Enfim, não façam mais nada da vida, porque é muito bom. A próxima categoria que a gente tem é melhor ator.
Melhor ator.
Né? A gente tem o Michael Keaton por Birdman. Michael Keaton, cara. Que coisa louca o Michael Keaton.
Michael Keaton concorrendo a essas coisas.
Ed Redmayne, do Theory of Everything, que tá fazendo Stephen Hawking.
Ed Redmayne, eu vi também umas coisas.
Ele
boas,
é do Miserável, né? Eu não gosto muito dele, não.
Canta
mesmo. Benedict Cumberbatch, que eu gosto bastante. Sou fã dele em Sherlock, por Imitation Game. O David Oyelowo, pelo Selma, que é um filme sobre os movimentos negros, direitos civis nos anos 60 nos Estados Unidos. Parece que ele também... lá muito bem. Steve Carell em Foxcatcher, Bradley Cooper em American Sniper, Jake Gyllenhaal, Nightcrawler, Timothy Spall, Mr. Turner, Jack O'Connell, em Unbroken, Ralph Fiennes, Grand Budapest Hotel, Oscar Isaac, A Most Violent Year, Matt McConaughey, Interestelar, e Ben Affleck, Garota Exemplar. Então, todos aqui poderiam ser indicados, eu acho. E todos poderiam ser indicados. Pelo que eu ouvi, ator que poderia ser indicado.
Tem que rolar Steve Carell também, né, gente?
Mas Steve Carell vai... Eu ficaria com Michael Keaton, Ed Redmayne, Benedict Cumberbatch, Steve Carell e mais um. E mais uma indicação. É, o Jake Gyllenhaal pode pender essa balança aí pro lado dele. O Timothy Spall ganhou em Cannes, pode ser interessante. É, o Oscar Isaac tem feito ótimos trabalhos, não foi reconhecido no ano passado. Pode ser que esse ano seja reconhecido. E até o Ben Affleck tem chance, apesar de ser o Ben Affleck um péssimo ator, ele tem chance com o garoto exemplar.
Com o garoto exemplar. Não, eu gosto do Ben Affleck.
Mas eu acho que com certeza. Michael Keaton, Ed Redmayne, Benedict Cumberbatch, Steve Carell, com o prêmio indo pro Michael Keaton. Que ele tá com muita chance. Ele tá com. As previsões estão muito otimistas pro lado dele. Mas
quem diria, né?
Mas eu acharia muito legal se o Steve Carell ganhasse. Eu torço
pelo Steve Carell.
Eu
acho que o Steve Carell sendo indicado já é.
Eu tô torcendo pelo Steve Carell e pelo Benedict.
Eu gosto muito dele.
Né?
Eu gosto muito dele, do Steve Carell. Acho que é. Então, galera, estamos caminhando agora pro nosso fechamento. Nós temos as duas.
Ai, meu Deus,
maiores
premiações.
É o último. A gente tem mais 10 minutinhos aqui junto com vocês. Melhor diretor, a gente tem Richard Linklater, do Boyhood. Alejandro González Iñárritu.
Muito
The
boa.
Birdman. Gostou, né? Ava DuVernay. É isso mesmo?
Acho
fala.
Que é.
Selma. Angelina Jolie por Unbroken. David Fincher por Gone Girl. Bennett Miller de Foxcatcher. Morten Tindum.
Deve ser
de The Imitation Game. O Nolan de Interestelar. O Clint Eastwood de American Sniper. O James Marsh de The Theory of Everything. Damien Chazelle de Whiplash, o Paul Thomas Anderson de Inherent Vice, Ira Sachs de Love is Strange. E J.C. Chandler de A Most Violent Year.
É uma categoria muito difícil também, só tem grandes diretores nessa categoria. O James Marsh, por exemplo, é um cara que, enfim, ele acho que ele dirigiu aquele filme do Equilibrista, do Prédio, aquele documentário.
Do cara que consegue
Man on Wire,
cruzar, né?
É, que ele cruza as torres gêmeas num fio lá, enfim. Acho que foi ele que dirigiu. É um ótimo diretor. Mas essa categoria, ela também já tá bem encaminhada, né? E provavelmente vai ficar Richard Linklater e Iñárritu, com certeza esses dois. As outras três vagas estão bem, eu acho que vão ser bem brigadas. Eu acho que a Ava DuVernay vai entrar, que é muito legal, que é a primeira mulher negra que vai ser indicada, que é muito bacana. A Angelina Jolie tem grandes chances, porque a Angelina Jolie...
E vão ser duas mulheres concorrendo.
Duas mulheres concorrendo, que seria muito legal, apesar de que, pelo que dizem, o trabalho da Angelina Jolie não foi tão... Foi bom, mas não foi digno, assim, de indicação.
A gente tava conversando também, acho que ela tem muito
prestígio. Ela tem muito apelo, né? Enfim. Tem muito status, né? Mas seria legal só por ter duas mulheres concorrendo. E aí, enfim, sobraria uma última vaga, né? Que a gente vai ter aí David Fincher, o Damien Chazelle, o Paul Thomas Anderson. Eu acho que fica entre esses três. Eu acho que vai ficar entre esses três. E o Bennett Miller, do Foxcatcher, não pode esquecer.
Ah, é verdade.
Que ganhou o melhor diretor em Cannes.
Isso. Então, provavelmente deve ficar com
ele provavelmente deve ficar com o Bennett Miller.
Até porque o filme deve ser indicado o melhor filme.
Deve
também,
ser indicado. Mas Garota Exemplar vai ser indicado. O Whiplash deve ser indicado também. A gente vai falar daqui a pouco. Então, é complicado. É uma categoria complicada. Eu não sei. Eu acho que fica em dúvida entre duas vagas aí. Passar preenchidas pela Angelina Jolie. O Bennett Miller é... O Paul Thomas Anderson, o... Quem mais que a gente falou?
David Fincher,
Damien Chazelle e quem sabe o Clint Eastwood, porque a academia ama o Clint Eastwood. E o Clint Eastwood é incrível, então pode ser que ele entre.
Tempo, né?
Mas vamos dizer que a gente tem três concorrentes certos, que é o Richard Linklater, o Iñárritu e a Ava DuVernay.
Que
pendendo
isso,
pro Richard Linklater, que já ganhou em Berlim.
Renato, nosso...
Comentarista.
Comentarista de premiações.
É verdade.
E agora, finalizando, Renato.
Muito melhor que o Rubens Evaldo de Filho.
Não, muito melhor. Vou mandar a TNT te contratar.
É, pô.
Finalizando agora com o melhor filme. A gente teve um probleminha técnico.
Um probleminha técnico.
A nossa listinha desapareceu. Mas a gente lembrava
de
algumas coisas.
A gente sabe todos os filmes. A gente tá tudo.
Manda aí, Renatinho.
Tudo na cabeça. Vamos lá. Vamos botar o quê? 9 ou 10?
Você quer editar? Não, pode editar os seus 10.
Vamos botar 10.
Vamos terminar assim? Você com os seus 10. Porque dos filmes até que a gente já falou bastante, né?
É. Então a gente vai lá. Boyhood, Birdman,
check.
Unbroken, Selma, The Imitation Game, Theory of Everything, Whiplash, Garota Exemplar. Faltam dois, né?
Dois. Interestelar, não
Foxcatcher.
Foxcatcher.
E mais um. Interestelar.
Não, não entra na sua lista.
Não entra. Eu colocaria o Inherent Vice. Porque eu sou fã do Paul Thomas Anderson.
Não entrou.
Porque eu sou fã do Paul Thomas Anderson. Apenas por isso.
Eu sinceramente acho que essa sua lista de 10 tem muita chance de ser a lista.
Eu
de...
imagino, talvez
por
seja.
Por mais que não
Winner
suja.
O Winner Vice, eu acho que ele não entra. Eu acho que ele não vai entrar. Eu tô colocando porque eu sou muito fã do Paul Thomas
porque
Anderson.
Ainda tem, e ainda mas... tem, inclusive, a possibilidade de a gente não ter 10 indicados ainda.
É, pode ser 9, isso, enfim. Mas tem outros filmes. Tem American Sniper.
É verdade.
Tem o Into the Woods, que a galera tá falando bem,
pode
mas
ser,
enfim. Tem outros grandes filmes que estão aí, que estão, às vezes, correndo por fora. Mas, com certeza, Birdman vai estar lá. Boyhood vai estar lá, com grandes chances de vencer. Foxcatcher vai estar lá. Theory of Everything vai estar lá. Imitation Game vai estar lá. Selma, Unbroken, Garota Exemplar e Whiplash. Eu tô torcendo muito para que esteja lá, porque merece muito uma indicação. Esses 9, com certeza, vão estar. Eu tenho certeza que eles vão estar. E ficaria, pelo menos, uma última vaga, se caso tenha uma última vaga. Caso não, eu acho que esses 9 vão ser os concorrentes ao melhor filme. E eu acho que o Boyhood leva. Mas depende muito do que, como a gente falou, do que os outros prêmios vão dizer pra gente. É, porque o Birdman também tem uma grande chance. Dizem que é um filme incrível o Birdman. Uhum. Né? Eu gostaria também que o Whiplash tivesse uma chance também, porque é um ótimo filme, gostei muito. Quando sair, vejam. Se não virem em casa, no cinema, vejam em casa.
A gente vai aproveitar esse Cineboteca aqui agora, que eu vou assistir esses filmes todos na minha viagem nos Estados Unidos. Já vou viajar com torrent,
tem que ver,
viajar no avião.
E ver, vai
e ver lá também, na verdade, também, né? Porque eles vão ser um período de estreia desses
alguns
últimos.
Deles vão estar lá. Alguns deles vão estar lá. Em alguns teatros que eles chamam, né? Em alguns cinemas, eles vão estar lá. Alguns abrem só
depois,
em janeiro mesmo. Uhum. Mas eles passam, todos têm que passar até 31 de dezembro para serem elegíveis para a academia. Uhum. Então, com certeza, você vai pegar alguns lá. Na folga que você tiver, você vê.
Então,
e manda mensagem mais rápido possível.
Para poder falar.
Filma o filme.
Manda,
né?
Ripa pro
KickAss e manda pra mim. Aquela filmagem vai ficar linda.
Vai ficar maravilhoso.
Vai ficar
horroroso. Do pessoal, assim.
Com a cabeça do pessoal na frente, eu passando. Vai ficar ótimo, né?
Renatinho, chegamos agora ao final do nosso
programa.
Ao
final, né, cara?
Ao final.
Final do final.
Hoje,
né,
fizemos um especial super especial mesmo
super
pra galera
especial,
que curte.
Né? É verdade.
Foram mais de 60 minutos aqui juntos, aqui fazendo o último. E a gente queria fazer
alguns agradecimentos.
Acho que você pode,
né,
começar, Renato, não tem problema.
Antes de mais nada, né? O primeiro agradecimento que a gente tem a fazer é alguém que tá aqui com a gente hoje no estúdio.
Nosso amigo Sérgio. Tamo junto,
grande
Sérgio.
Grande edição
Viniz.
De sempre. O programa tem uma qualidade imensa por causa do Sérgio. Então,
Sérgio,
essa qualidade
a
imensa
gente
que a gente leva é também por causa do Sérgio. Então, um agradecimento muito especial ao Sérgio, que a gente conheceu, que é uma grande pessoa, um grande amigo nosso aqui já. E que eu vou ficar com pena de ter que deixar a rádio por essas grandes pessoas que eu conheci aqui. E é isso aí, o Sérgio, todos os nossos agradecimentos ao Sérgio,
isso aí, Sérgio.
Pela trajetória aqui com a gente. Você quer falar alguma coisa?
Eu quero falar também. A gente tem que agradecer o nosso.
Vamos no bate-bola.
A gente vai lembrando, né? A gente tem que agradecer a Thaís.
Sem ela o programa não existiria.
É verdade que sempre
ela
sempre
não existiria.
Ajudou
ela
a gente o tempo inteiro.
Que colocou o programa nos trilhos.
Verdade,
que produziu, né?
Disciplinou a gente.
Dirigiu
o tempo
a gente. E que fez parte de quase todos os programas.
Verdade, ajudou a gente desde o iníciozinho.
Grandes méritos pra ela também.
Verdade, um abraço, Thaís. O professor Gabriel, que deu oportunidade pra gente.
Exatamente,
desde o início.
Sim.
Que abriu a porta da rádio pra gente e incentivou o nosso programa também. Incentiva até hoje.
Sim.
Inclusive o programa de semana passada do Star Wars e tal. Ele que deu a sugestão, acho que ele é fã do Star Wars também. A gente tá aqui com o professor. Um abraço. A iniciativa é muito legal também, da Audioativo, da voz aos alunos. Eu acho que isso é interessante.
Crucial.
Ao pessoal da equipe da Audioativo, a Renatinha, que participou com a gente também em vários
com
programas.
Gente, grande abraço pra
Alexandre,
o Alexandre,
Fernanda,
nossa, Fernanda,
Júlia,
as duas
a galera,
Júlias,
todo mundo aqui.
Pessoal da revista, né? Essa galera da revista
que trabalha
incrível, né? E que vem aqui com a gente aqui, traz
às
alegria, a gente brinca, a gente se diverte.
O horário com a gente,
e ficava aquela coisa do horário, vamos correr pra cá, vamos correr pra lá. E acho que a gente só tem a dizer que foi o quê? Foi um grande aprendizado esse tempo todo de Cineboteco. Foi muito, a experiência foi muito enriquecedora, a gente conheceu pessoas ótimas, né, que vão ficar com certeza na nossa vida, que vão ficar na nossa história, e espero que o Cine Boteco fique também na história dos ouvintes. E a gente agradece principalmente a quem ouviu o programa, como a gente falou,
todo mundo.
É quem fez o dinheiro aparecer mesmo sem dinheiro.
Sem ter dinheiro.
Não teve dinheiro, mas o dinheiro rolou. Pelo menos um capital imaginário aí, porque o programa só seguiu com os ouvintes, né? Com todo mundo que apoiou a gente, que encontrando aqui a gente nos corredores da Eco, E falou com a gente, falou, nossa, o programa ficou muito legal, o pessoal do Facebook falou com a gente.
Verdade.
Todo mundo, os nossos amigos mais próximos que nos incentivaram bastante. Todos os outros convidados que vieram aqui.
Toda a galera.
Né? É, o Guilherme e o Zé também.
Guilherme
e
Zé.
Que o programa acabou não saindo.
Verdade, pessoas que a gente tem programas que a gente gravou e acabaram dando alguns problemas.
Quando,
e não...
quando a gente virar um programa cult, as pessoas
vai aparecer.
Falam, cadê os programas gravados que eles têm?
Programas perdidos.
Programas perdidos, vai ser um negócio louco, assim, né?
Vai ser muito bom.
Estão todos aí. Enfim, eu acho que é isso, né? É difícil, cara. Tá meio difícil agora.
Hard, né? Hard.
É difícil,
tá
não sei como fechar. A gente tá chorando aqui.
Tá chorando.
Rios de lágrima correm aqui. É, muito porque a gente tá triste, tá acabando. E por causa dos 5 torcedores que ainda estão acampados na frente do Botafogo. Pelo rebaixamento.
Por favor.
É.
Para com isso, cara.
Que para com isso, nada.
Coitado.
Tá rebaixado. Tô aqui com a camisa do Flamengo aqui. É isso aí, cara.
Pode nem passar lá na frente.
Não posso nem passar lá na frente. Daqui a pouco sobe Saquarema, sobe Pissamã.
Já
Pissamante,
é. Já é.
Assim, Botafogo continua lá.
E eles ficam.
Ah, é Renato, muito cavalo para
agradecer. Quero agradecer a você também por estar aqui com a
gente. É verdade.
Por ter ficado junto com a gente esse tempo inteiro.
É isso aí.
E você, que você siga feliz.
Eu tô falando, cara.
No...
Difícil terminar aqui.
É difícil, né?
A gente termina todos os programas pensando, pô, quinta-feira vai ter outra, né?
É.
E quinta-feira não vai ter outra.
Ai, meu Deus. Ai, que horror, Renato.
Entendeu?
Tá, pô, vamos parar com isso.
Mas é ruim, mas as pessoas fiquem com os nossos programas que a gente já fez.
Assistam gostem.
Sempre. Assistam o programa de Cannes, que foi o primeiro, sempre.
Verdade.
Porque é muito divertido, é o mais engraçado de todos, eu acho. Né? O mais louco, porque a gente não sabia o que a gente estava fazendo. E desde lá, eu acho que a gente evoluiu bastante.
Verdade.
Também. Um programa que evoluiu a linguagem, um programa que evoluiu trazendo a notícia, trazendo a comédia, né? Enfim. E essas coisas aí. Eu não sei terminar essas coisas aí.
Vou terminar pra você então.
Tá bom. Termino o programa.
Querido aqui. Ouvinte, coloque seu comentário pro Renato agora.
Isso.
Aqui, ó. Compartilhe colocando SDDs, hashtag saudade Renato.
Saudades.
Renato no.
Porque saudades ali embaixo. Saudades, né?
Saudades. Aqui embaixo no seu feed de comentário do Facebook.
Já ia fazer aqui embaixo.
Comente o seu programa, participe junto com a gente. E a gente deseja toda a sorte do mundo pro Renato.
Obrigado.
Aonde
Caio
ele estiver.
Aqui,
e aqui. E eu continuo com vocês. Provavelmente agora ainda com o formato do plantão Cine Boteco, direto dos Estados Unidos, diga-se de passagem.
Vai fazer de lá?
Fazer direto dos Estados Unidos. O professor Gabriel tá me dando altas dicas.
É mesmo?
Produção separada.
Me chama um dia. Vamos gravar no Google+.
Vamos gravar juntos.
Hangout.
Você hangout, verdade. A gente vai participar junto com vocês e vocês vão estar aqui junto comigo com o conteúdo
vai
sobre
fazendo,
cinema.
Vai fazendo as críticas lá dos filmes.
Direto.
Né?
Conteúdo
vai,
sobre cinema.
Vai falando como
breve...
é limpar o chão da Disney, essas coisas.
Para,
assim.
Cara, com isso, não precisa abrir aqui pra galera. E em breve um novo formato pra vocês, um programa ainda sobre cinema. Te agradecer toda a sorte
toda a
pra todo mundo. E tamo
toda
junto, galera.
Um abraço enorme pro Estudo Ouvinte. E é isso, né?
E é isso.
Valeu, um
então.
Abraço.
Até logo,
valeu.
Galera.
Tamo junto.
Tchau, tchau. E aí, Estudo Ouvinte? Tamo junto, Derek.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.